Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Nessa forma de pensar, você acha que em Curitiba a gente tem espaço para o crescimento de setores progressistas de esquerda, né, dos próprios partidos, ou de movimentos mesmo que sejam progressistas, mas que não necessariamente sejam ligados a partidos políticos? Você acha que em Curitiba tem esse espaço mesmo
com o nosso perfil? Eu acho que as eleições, inclusive, provaram isso, sabe? Porque, assim, em Curitiba paira, né, esse mito de que é uma cidade conservadora e que, tipo, não tem jeito. É conservadora e é isso mesmo e acabou. E eu acho que as eleições, não só as eleições, os movimentos também mostram isso, sabe? Porque, assim, nós temos movimentos na cidade, por exemplo, por moradia, fortíssimos. Nós temos... veja, aqui em Curitiba, as ocupações das escolas, né, em 2016, assim, que começou por São José, mas que Curitiba tomou muito fortemente isso e foi, assim, um farol para o Brasil, vamos dizer, né, e vários outros movimentos, por transporte, de cultura... são vários movimentos, assim, que mostram que Curitiba não é só isso, sabe? Eu acho que a gente faz uma leitura muito unilateral quando a gente diz que Curitiba é só conservadora. Se fosse assim, a gente não teria elegido a maior bancada de oposição. A gente não teria elegido nessa legislatura uma professora que, em momento algum, rebaixou o programa e as suas bandeiras. Ela disse o tempo todo que ela era uma professora socialista. Em todos os lugares que a gente foi, a gente falava isso nos vídeos, nas ruas, nos atos, aonde nós estivéssemos, nós falávamos isso. E fomos eleitas nessa legislatura, a mesma que elegeu essa extrema-direita. Eu acho que isso mostra que tem espaço também para essa radicalidade, sabe? E que tem movimentos fortes, inclusive, sabe, agora, falando de segundo turno, assim, eu vi movimentos cobrando, assim, mas como que vocês vão votar em fulano ou em fulana se fulano fez isso, se não se diferencia do outro? Então, mostra que eles são autônomos e que não estão sendo, vamos dizer, dirigidos, centralizados por... algum partido, sabe, que tem uma organização própria, com uma opinião própria, e que nem Grêmio e nem Pimentel representam eles, e isso a gente não pode descartar, a gente não pode dizer que então Curitiba é só, né, essa ilha conservadora. Eu acho que não é uma ilha, né, eu acho que é um reflexo nacional, o país, assim, está... né, nesse momento, assim, bastante conservador, né?
Sim, mas quando a gente amplia, assim, quando a gente amplia, a gente vê que é um reflexo, né, em vários lugares.
Assim, veja, mas, por exemplo, São Paulo, mesmo tendo esse cenário horroroso, e também reelegeu, por exemplo, a Luana Alves, que é uma mulher negra do PSOL, que ficou conhecida como por ter caçado o primeiro mandato de um vereador que foi racista, né? Ficou conhecida como a caçadora de racistas. E ela não foi só reeleita, ela foi reeleita com 83 mil votos, sabe? Então, eu acho que há uma resposta também, sabe, para essas coisas, que, obviamente, tem essa... esse espaço para esses conservadores, que cada vez ganham mais confiança quando a esquerda pouco se diferencia da direita, do centro, mas também eu acho que tem pessoas, assim, que apostam justamente nessa radicalidade.
E o que a gente pode esperar, professora Ângela, a partir do ano que vem? Quais serão as suas pautas, né? Eu vi, acho que não foi no Brasil de Fato, né, que você falou que, né, dessa oposição e de enfrentamento à extrema-direita, né? O que os seus eleitores, né, não apenas os eleitores, porque você representa a cidade, né, como um todo, mas o que a gente pode esperar, né, da professora Ângela como vereadora?
Bom, primeiro, eu acho que não poderia ser diferente. Eu preciso dizer, assim, que quem diz que governa para todo mundo está mentindo para alguém, sabe? Então, assim, eu não vou dizer que eu vou dialogar com todo mundo, que é todos os curitibanos que eu estarei representando, porque não são. Quem são? São aqueles 99% da população que pegam ônibus, que vivem, né, do seu salário, que não tem vaga nas creches, que tem dificuldade para pagar a tarifa de ônibus mais cara do Brasil, que moram nas ocupações, a negritude, a juventude, os LGBTQIA+. Esses 99% da população é que, com certeza, vão contar com a professora Ângela. Os outros, eu acho que vão acabar contando cinco novo, com, sei lá, com outros aí. Então, primeiro, assim, isso que eu quero dizer. E quero dizer que, sim, eu quero ser esse megafone dos movimentos sociais. Eu quero, para eles que eu devo satisfação, né? É para eles que eu quero estar fazendo todos os projetos, participando de todas as comissões que eu puder, sabe? Porque a gente sabe que, já sei que não vai ser fácil a gente ter esse espaço lá dentro, não porque eles querem trabalhar, mas porque eles querem obstruir o nosso trabalho. Mas é para eles que a gente quer ter todas as propostas, todas as nossas atenções, é eles que a gente quer ouvir, né? Que eu acho que é quem realmente conta com a gente nesse momento, né? Não importa se votou em mim ou se votou, sei lá, na Georgia, na Wanda, em qualquer outro, mas eu acho que é essa parte da população que vai contar com a professora Ângela, que vai saber que vai ter uma aliada ferrenha, que vai enfrentar essa extrema direita, que vai ser a pedra no sapato desses influencers, desses outsiders da política, que para eles a impressão que é só querem chegar lá, mas que também não sabem nem o porquê, né? E nós temos um porquê de estar lá dentro, né? Não é para ter um espaço no parlamento para não fazer nada. Nós queremos estar lá para realmente servir a essas pessoas, né? A classe trabalhadora. Então, é por isso que eu acho que eu batalhei muito para chegar nesse lugar, que não cheguei sozinha, que é uma candidatura que eu digo que eu sou só a cara pública, na verdade, porque ela foi construída sempre a muitas mãos, né? Eu não penso nada sozinho, acho que não tem nenhum material que foi pensado só por mim. Não fui sozinha para as ruas, muito pelo contrário, a gente tinha uma militância muito aguerrida, que eu acho que foi um diferencial muito grande na minha candidatura, ter pessoas que sabiam explicar as nossas propostas, que tinham o convencimento, né, das nossas propostas, que não era um panfleteiro apenas, né, que vou te entregar aqui um panfleto, né, mas eram pessoas que realmente acreditavam, né, naquela proposta e que achavam que a professora Ângela era o que melhor o pessoal poderia apresentar para Curitiba, né? Então, assim, também não vou representar só a minha candidatura, eu acho que o pessoal vai estar representado com todas as suas pautas, né? Nós temos né, inserção em movimento por moradia, temos a pauta indígena, né, dos povos originários, temos, assim, vários segmentos dentro do PSOL e que, com certeza, vão estar representados no meu mandato. Então, um mandato que não é só meu, né, mas que representa, né, todas essas pessoas e que vai ser esse megafone para a população de Curitiba.
Bem, eu desejo muita sorte nesse enfrentamento. E aí eu não poderia, né? A gente tem alguns minutinhos, né? 5 minutinhos, 4, talvez. Se o Zé der uns 2 minutinhos a mais pra gente.
Quero muito tempo.
Então, eu queria assim que você falasse, então, nem que seja brevemente, né? Que a gente sabe o que vai acontecer amanhã, que a gente sabe mais ou menos. Mas qual que é a sua expectativa, assim, particular, assim, do resultado de amanhã?
Bom, primeiro, o PSOL, né? fez, inclusive, uma nota pública declarando voto nulo, né? Por entender que nenhuma das duas candidaturas nos representam minimamente, né? A gente entende que, de qualquer forma, Curitiba já saiu perdendo, né? Não tem... E que a gente não vai apoiar uma candidatura menos bolsonarista, porque os dois são expressões, né, dessa velha política podre. É, nós temos um vice que é indicado pelo Bolsonaro, né, do lado do Pimentel. É, nós temos uma direita que se diz um pouco mais civilizada do que a outra, né? E que, para mim, de civilizado também não tem nada, porque essa direita civilizada, por exemplo, despejou quase 70 famílias numa manhã de... uma das manhãs mais frias do ano, né, em Curitiba. É, atacou servidores, jogou bomba nos servidores em 2017, assim como o Beto Richa fez com a gente no Estado. É, não houve, muitas vezes, né, a população, a gente vê movimentos como o SOS Arthur Bernardes, a gente vê movimentos pela passagem do ônibus que não são ouvidos. Então, para nós, é a direita cloroquina e a direita ivermectina, que não tem grande diferença.
E nem eficácia.
Com as duas, e nem eficácia. Então, a gente já sabe que com as duas vai ser muito ruim. E nós não queremos apoiar a que se diz assim, então vamos para essa aqui porque ela é menos pior, sabe? Eu acho que as duas são muito ruins. Então, como já falei, a gente vai sair perdendo de qualquer forma. Eu acredito, assim, não é o meu voto, porque meu voto é nulo. É, mas eu ainda acredito que vai dar Pimentel, justamente pela força da máquina mesmo. E, né, os últimos dias, assim, a gente viu pelas pesquisas também que ele está levemente na frente dela, tal. Então, eu acredito que vem, né, Pimentel com uma diferença muito pequena, né?
E poderia até a gente pensar, né, assim, de outra forma, se não seria uma espécie de, não vou dizer derrota, mas o próprio governador, né, que colocou, né, os seus aliados agora na última semana, né, para fazer justamente essa força-tarefa, né, para divulgar, para falar, para apoiar, né, a candidatura do Pimentel, mas a gente pensar que também algumas outras figuras políticas saem também arranhadas desse processo aqui de Curitiba, né, e outras se fortalecem.
Né. E sabe uma coisa que eu ouvi essa semana, que daí eu pensei, meu Deus... É, digamos assim, ó, que Pimentel queira sair a governador daqui a 2 anos, né? Quem que fica no lugar dele? Esse vice, que é a expressão mais horrorosa do bolsonarismo na nossa cidade, que andava de moto com o Bolsonaro aqui em Curitiba, né? Então, assim, eu não vejo como uma alternativa que a gente possa avalizar e dizer assim, não, esse aqui é menos piorzinho. São duas grandes pragas e que, infelizmente, eu acho que, como balanço, a gente tem que pensar nessa frente ampla que a esquerda fez muito ruim aqui em Curitiba, sabe? Eu acho que a gente tem que avaliar isso, sabe, para os próximos períodos, porque foi uma candidatura que deu espaço, né, para que isso, uma eleição, né, que deu espaço para que essa figura da Cristina se fortalecesse, né, justamente pela incapacidade da esquerda de se organizar e apresentar uma proposta verdadeiramente, né, de esquerda, que dialogue com a população.
Eu acho que vai ser uma tarefa de casa, né, para os próximos 2 anos, principalmente porque 2026 está logo ali, né, e nós vamos ter também uma eleição para presidente muito complicada também, né, então talvez, eu não sei se no caso dos municípios, se não é um alerta justamente para 2026 que a gente pode enfrentar, né.
Pois é.
Mas eu agradeço, né, mais uma vez para você estar aqui. Se você quiser falar, né, mais um minutinho para você falar, fazer suas considerações finais, né? E aí fica já o convite para outras possibilidades também, né?
Obrigada pelo convite de agora, pelo convite futuro. E quero dizer, assim, que, obviamente, né, a gente fica bastante feliz com esse ganho eleitoral, Mas é, dizer que isso para nós não é um fim, né? É, é o começo de um longo trabalho, né, que a gente pretende fazer junto com os movimentos sociais, junto com as pessoas que constroem de verdade essa cidade, tá? Então, e que o nosso mandato vai estar, com certeza, né, a serviço dessa população, desses 99%, que é os que precisam da gente nessa cidade. Tá? Então, obrigada.
E a gente deixa também à disposição, né, já também a rádio também, né, então, para a gente poder fazer, né, sabe, porque eu acho importante também a gente comunicar, né, o que, é, o que tem sido feito, né, por, principalmente, né, por políticos em que tem uma visão e é mais próximo do que a gente acredita enquanto na política e justamente, né, dessa vivência da cidade, que eu acho que faz muita falta para nós, né, pensarmos sobre isso, né, assim, e falarmos sobre isso também com os curitibanos, né, e a gente também ir procurando esses espaços que ficaram vagos, né, assim, essas, né, essas frestas que ficaram, e a gente poder também dialogar, né, com as outras pessoas que não se posicionam, ou têm dúvida. Eu acho que a gente, né, assim, aí talvez eu estava respondendo a minha própria pergunta, né, mas acho que a gente tem espaço para avançar, mas eu acho que depende muito do como que a gente tem dialogado com as pessoas e não nos afastado, talvez, isso, delas, né. Mas eu agradeço mais uma vez, obrigada, Zé, pelo espaço, pela paciência também, obrigada, Isabel, pela, né, pela rádio que cedeu. Faz 3 anos que a gente tem esse programa, né, desde agosto de 2021, ainda na, né, finalzinho da pandemia a gente, né, começou, e foi um espaço, está sendo um espaço bem importante também para a gente poder, né, ampliar, né, o nosso diálogo aqui, principalmente com quem se preocupa com a educação, né, que esse programa ele é voltado justamente, né, para as questões relacionadas à educação. Mas obrigada de coração, professora.
Obrigada, eu te agradeço muito, gente, obrigada mesmo.
E a gente, né, marca, né, talvez ano que vem, né, para que você possa vir falar, né, dos seus, do que tem, né, enfrentando, tem enfrentado lá, né. Então, obrigada mais uma vez, obrigada, Zé, e semana que vem estaremos aqui novamente.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.